Passe, mande, junte tudo que você puder levar. Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só desenha maluquice em seu lençol. Sob seus pés o céu também rachou e não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. Seus marinheiros mareados abandonam o mar. Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, levando os cobertores. E agora?
Sonora.
I hit the sand, I bet you know I'm
sloppy. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come in by it just to stay in the click. So don't delay.
Tears because our baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay.
So don't delay. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, it be on tomorrow. But if the offer's shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun.
Madrugada Mundo Livre.
Yeah. and you don't give a damn, a damn, a damn.
You and
Mundo Livre.
Let me come home. Home is wherever. sua atitude sonora.
FM.
Atitude Sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas, DJs e MCs, ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
Depois de um abril com cara de verão prolongado, maio deve trazer a primeira onda de frio mais intensa ao Paraná. Segundo projeções do CIMEPAR, a queda nas temperaturas começa na primeira quinzena do mês, a partir do dia 10. Em Curitiba, a previsão indica mínima de 4 graus no dia 13 de maio, com máxima de apenas 11 graus. O frio também deve alcançar regiões do oeste e do norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal começa nesta quinta-feira a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais. A fiscalização segue até domingo, com foco na prevenção de acidentes durante o aumento do movimento nas estradas. O principal alerta é para as colisões traseiras, que cresceram no primeiro trimestre deste ano. A PRF reforça orientações básicas, mas decisivas: manter distância segura, evitar excesso de velocidade e redobrar a atenção, especialmente em trechos de maior fluxo. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
Após recorde em 2024, o mundo reduziu em mais de um terço a perda de florestas tropicais no ano passado. O estudo é da Universidade Norte-Americana de Maryland e foi divulgado nesta quarta-feira. Grande parte dessa queda veio do Brasil, que teve uma redução de 42% na perda florestal primária em relação ao ano anterior. A redução também foi observada na maioria dos biomas brasileiros, principalmente no Pantanal. A exceção foi a Caatinga, que registrou um aumento de 9%. De acordo com os pesquisadores, o Brasil mostra que proteger florestas é possível por meio de políticas públicas. O estudo cita o relançamento do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento, política que coordena ações em 19 agências federais. Houve também aumento nos autos de infração em 81% e as multas em 63% entre 2023 e 2025, na comparação com os 3 anos anteriores. No entanto, o Brasil ainda foi o país com maior área de perda, já que tem a maior floresta do planeta. De acordo com o estudo, o agronegócio é apontado como o maior fator da perda florestal no Brasil, 73% em mais de 2 décadas, grande parte por causa da soja e do gado. Outros países, como Colômbia, Indonésia e Malásia, também registraram queda de perda florestal em 2025. A perda permaneceu alta na Bolívia e na República Democrática do Congo. Ao todo, o mundo perdeu 4,3 milhões de hectares de floresta tropical primária o ano passado, uma área que equivale a mais de 11 campos de futebol por minuto. A perda ainda é 46% maior que uma década atrás. E assim como no Brasil, a expansão agrícola é a principal causa de perda de cobertura florestal no mundo. Nos últimos 3 anos, há o agravante dos incêndios, que queimaram mais que o dobro que 2 décadas atrás. Todos esses dados estão disponíveis no Observatório Global de Florestas, no site com o nome em inglês globalnaturewatch.org. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Líderes e ministros das maiores economias do mundo se reuniram em Paris para discutir ajuda a países de baixa renda. A França, que preside o grupo, defende que o investimento em desenvolvimento também é uma forma de garantir segurança global. O encontro também tratou de desafios como a queda de investimentos, o protecionismo e a concorrência entre países. A expectativa é que as discussões avancem até a cúpula dos chefes de Estado, prevista para junho. Em Londres, um ataque a facadas contra homens judeus deixou 2 feridos e acendeu alerta para o aumento da violência antissemita. O suspeito foi preso e o caso é tratado como ato terrorista pelas autoridades. Segundo a polícia, o homem tem histórico de violência. O primeiro-ministro britânico classificou o episódio como preocupante e defendeu uma resposta firme contra esse tipo de crime. Na Bulgária, a polícia descobriu uma fazenda clandestina de maconha dentro de uma antiga mina subterrânea. O local tinha estrutura de alta tecnologia e, segundo as autoridades, era usado para produção em larga escala. 3 pessoas foram indiciadas e 1/4 é procurada. Na operação foram apreendidos drogas, dinheiro e munição. A FIFA anunciou um aumento na premiação e nos repasses para a Copa do Mundo de 2026. O total de recursos chega a quase $900 milhões. A decisão foi tomada após reclamações de seleções sobre os altos custos de participação no torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. A entidade afirma que o objetivo é garantir maior equilíbrio financeiro entre as equipes. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Heine.
Uma das principais mostras de artes visuais do país começa hoje sua edição de número 77 em Fortaleza, Ceará. O Salão de Abril acontece no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim e traz obras de 38 artistas nordestinos, além de homenagear o trabalho do arquiteto Campelo Costa. Com o tema Acessibilidade Estética e Poética, a programação tem ações formativas, shows, debates e exposições em vários espaços culturais de Fortaleza. O evento parte da compreensão da acessibilidade como experiência estética e sensorial, ampliando as possibilidades de fruição, vivência e imersão nas obras, tanto para pessoas com deficiência quanto para o público em geral. A iniciativa busca superar a visão da acessibilidade apenas como recurso técnico, afirmando-a também como dimensão artística da experiência cultural. As obras selecionadas abrangem cerca de 10 categorias, entre elas performance, instalação, escultura, videoarte, fotografia, pintura e têxtil, além de destacar 3 trabalhos de Campelo Costa. O arquiteto e artista plástico destacou-se ao coordenar obras em Fortaleza e em outras regiões do país, bem como projetos de requalificação urbana em sítios históricos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele, inclusive, foi premiado com seus trabalhos como desenhista em edições do Salão ocorridas entre 1966 e 1968. Em relação aos trabalhos selecionados, o Salão buscou ampliar o perfil racial e de gênero, dando visibilidade a artistas negros, indígenas, não binários, trans e travestis. A exposição ficará aberta à visitação até o fim de julho, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã às 4 da tarde. No site salãodeabril.com.br é possível acessar a programação completa. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Brasil possui agora um Plano Nacional de Transição Energética, chamado de Plant. Lançado nesta quarta-feira pelo Ministério de Minas e Energia, o documento reúne ações para direcionar o governo e a indústria rumo a uma matriz energética mais sustentável, com baixa emissão de carbono. Um ponto central da estratégia é que o plano não é estático. Ele será revisto a cada 4 anos. A ideia é que essas revisões permitam ajustes conforme o cenário energético, as incertezas internacionais e as novas tecnologias. O coordenador-geral de estudos integrados do Ministério, Sérgio Rodrigues Airi Moraes, explicou a lógica desse planejamento.
A transição energética não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Mas não se corre uma maratona da largada até a chegada. Eu tenho passo a passo. E o Plant é esse passo a passo organizado em ciclos de implementação de 4 anos. Qual que é o nosso roteiro? Qual que é o nosso passo? E por que que esse detalhamento é importante? Porque eu preciso monitorá-lo, porque eu preciso avaliá-lo, porque eu vou precisar certamente de correções de rumo para que possamos completar a nossa maratona.
As projeções mais favoráveis à transição energética no plano apontam que o Brasil pode atingir a neutralidade de emissões de gases do efeito estufa em 2050. E a participação das fontes renováveis na matriz energética do país pode chegar a 81% em 2055. O desafio é atender a uma demanda por energia que pode crescer quase 4 vezes até 2055, garantindo que esse aumento venha de fontes limpas. Outro entrave é o setor de transportes, que hoje consome mais de 7% de todos os derivados de petróleo no país. Como solução, o Plant propõe caminhos que incluem expandir a oferta de bioenergia em 5 vezes e elevar a produção de biometano, um biocombustível gasoso que vem do biogás. Além disso, o plano destaca o uso de hidrogênio de baixa emissão e ganhos de eficiência que podem poupar 27% do consumo de energia. A transição proposta no plano se apoia em 3 pilares: a segurança energética, incentivo à produção e uso de tecnologias de baixo carbono e ainda justiça energética, climática e social. A Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Lorena Perim, detalhou esse compromisso.
O Plant propõe que a transição energética permita que o setor energético nacional contribua para a neutralidade de emissões no país, mas sem deixar ninguém para trás, ampliando o acesso à energia limpa e de qualidade para toda a população, gerando empregos e oportunidades e garantindo que o país consiga manter um suprimento energético seguro, confiável e resiliente às mudanças do clima.
O Plant agora entra em consulta pública para receber sugestões da sociedade no site do Ministério de Minas e Energia, gov.br/MME. Depois, o texto precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética para entrar em vigor. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu nesta quarta-feira a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 14,5% ao ano. A decisão foi unânime e já era esperada pelo mercado. A medida mantém a política monetária em nível restritivo em meio a um cenário de inflação pressionada e aumento das incertezas externas. No comunicado, o comitê indicou que a decisão está alinhada à estratégia de conduzir a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante, período de tempo que o Banco Central considera necessário para avaliar se a inflação vai convergir para a meta. Segundo o Copom, os efeitos do aperto monetário já começaram a aparecer com sinais de desaceleração da atividade econômica, embora o mercado de trabalho ainda demonstre resiliência. O órgão avalia que o ambiente econômico exige cautela e vai manter o processo de ajuste gradual dos juros. Desde a última reunião, em março, a inflação voltou a ganhar força. Indicadores recentes mostram a aceleração dos preços e piora nas expectativas para o curto e médio prazo. O cenário internacional também pesa. A instabilidade geopolítica no Oriente Médio tem mantido o preço do petróleo próximo dos $100 por barril, pressionando custos e ampliando riscos inflacionários globais. O Copom destacou ainda que a indefinição sobre a duração e os desdobramentos desses conflitos afetam diretamente as condições financeiras e os preços de commodities, como é o caso dos combustíveis. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O plenário do Senado rejeitou nesta quarta-feira a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram 42 votos contrários, 34 favoráveis e uma abstenção. Estiveram ausentes os senadores Wilder Moraes, do PL de São Paulo, o astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Cid Gomes, do PSB do Ceará, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O resultado da votação, que foi secreta, foi anunciado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.
Votaram sim!